Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com Uriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre transhumanismo e pós-humanismo. Esse trabalho, essa aula de hoje, foi extraída da tese de doutoramento em estudos contemporâneos de João Jerônimo Machadinha Maia, que foi defendida na Universidade de Coimbra, em 2017. O transhumanismo é um tema sobre o qual eu já venho falando há alguns anos, né? A ideia de alteração genética nas espécies é algo que já vem de muito tempo. Ela começou com uma, digamos, ficou mais afamada com as modificações nos vegetais, né? Em busca desse melhoramento, dar um maior rendimento e uma maior produtividade para a agricultura. Depois, isso passou para a esfera humana, né? É consabido que os grandes campos de experimentação do Terceiro Reich na Alemanha visava exatamente parte desse procedimento, né? Na Rússia também. Depois nós temos essa ideia sendo defendida dentro do campo genético, sobre o argumento de que, por exemplo, as mulheres que não podem ter filhos, você interfere naquilo ali de algum modo para a pessoa poder ter filho. Enfim, nós temos já décadas de utilização de manipulação genética para produzir um efeito específico. Que efeito é esse? Esse efeito é sempre um efeito de aprimoramento, né? Seja um aprimoramento no mundo vegetal, seja um aprimoramento no mundo animal, seja um aprimoramento no mundo humano. Qual é o problema disso? Então, essa tese do Maia, ele se debruça sobre o debate, né, e as controvérsias em torno dos conceitos de transhumanismo e de pós-humanismo. E, evidentemente, com as implicações para a sociedade contemporânea, em termos de intervenção política, né, em diferentes áreas e não só. Tá? Então, logo no resumo, logo na entrada, na apresentação da tese, ele faz um resumo mesmo da tese de uma forma geral, e eu vou ler aqui porque esse resumo está interessante para quem não está habituado com o tema. Ele dá, digamos assim, alguns pontos de vista, né? Bom, a questão do transhumanismo é: transhumanismo, a própria palavra é autoexplicativa. O transhumanismo ou pós-humanismo é aquilo que não é humano mais, né? É aquilo que transcendeu o humano. Porque o humano, como nós conhecemos, ele é fruto da natureza. Ele é fruto da evolução cósmica. Se você não quiser acreditar em Deus ou não acreditar em Deus, não tem problema nenhum, não faz nenhuma diferença no conceito aqui, né? Todas as espécies que nós conhecemos hoje, vivas na Terra, a criação, a vida, ela não é obra humana. Bem, o transhumanismo ou o pós-humanismo claramente indicam que há aqui uma interferência tecnocientífica, né, e evidentemente em escala industrial, né, para você produzir uma nova espécie. Se é que isso pode ser chamado de espécie, hein? A gente pode chamar um carro de espécie? Não. Ele é uma máquina. Então, a grande questão do transhumanismo é isso. Quer dizer, como é que se vai fazer essa interferência no corpo de todos os seres e ao mesmo tempo, manter o conceito de ser humano. Tá? Então, essa tese, ela começa a abordar as relações que existem entre o desenvolvimento da técnica, portanto, dentro do meio acadêmico, não é? A evolução da biologia e a cognição dos seres humanos. Essa é uma equação muito difícil, hein? Porque no caso da cognição dos seres humanos, diferentes culturas ao longo do tempo atribuem uma alma ao ser humano. Portanto, ele não é só corpo, né? Este corpo é habitado por uma alma. A questão aqui que se coloca é: uma vez que você altere o corpo ou produza ele em laboratório, esse corpo terá alma ou não terá alma? Como é que ficaria, digamos, o processo encarnatório em relação a isso? A discussão é muito profunda. É muito profunda e ela será talvez uma das discussões mais sérias, né, que a gente já teve ao longo de toda a história da humanidade. Por que que eu digo isso? Porque é de fato, pelo menos historicamente comprovado, né, é a primeira vez que a gente tem uma interferência humana na evolução da própria espécie. Porque o ser humano evoluiu dentro da natureza. A evolução dele não está fora. Toda a estrutura dele, visível e invisível, inclusive o aspecto cognitivo, o cérebro, como nós conhecemos, ele surgiu em razão dessa interação. Uma vez que você começa a alterar esses componentes, né, e achar que esses componentes vão manter aquela estrutura, tem algum problema. Bem, então o transhumanismo ele vai, portanto, colocar a questão do debate acadêmico, o desenvolvimento da técnica, e evidentemente você desenvolve uma técnica, e aquela técnica, uma vez tendo todos os parâmetros e modelagens possíveis, aquilo passa para como patente para uma indústria. E aquilo vira comércio, né? E aquele comércio vai interferir na política. Então, nós temos realmente um outro mundo que se desenvolve. O mundo que a gente conhece hoje, que a gente vive hoje, com o transhumanismo e o pós-humanismo, ele desaparece completamente. É. Não há nenhum parâmetro que a gente tem aqui. Então, a biologia e a cognição. Isso são, no mínimo, três frentes aqui que entram a ciência, a biologia e a cognição, né? Embora a cognição humana está dentro da evolução biológica. Então, a tese aborda os processos de organização social. Esses processos de organização social têm na raiz deles, leva em conta o ser humano, não é? Com a sua componente moral, tem o domínio territorial, né? Então os homens se desenvolvem num determinado território, adquirem características em razão daqueles territórios, daqueles biomas que eles convivem. Veja, o homem dos trópicos é diferente, do homem nórdico. Uma vez que você passa isso tudo para uma escala industrial, o domínio territorial, a natureza, o lugar em que você vive, não faz a menor diferença. Em tese, né? O transhumanismo, ele traz, portanto, no desenvolvimento dele, ele impacta diretamente sobre nas realidades do mundo contemporâneo que a gente vive atualmente, né? E o que que a gente tem? A gente tem no campo do transhumanismo aqueles que são a favor do transhumanismo, sobretudo porque esses grandes cientistas acadêmicos ou políticos, seja lá o que for, não enxergam o homem não tem alma na visão deles, não é? O homem não tem nenhuma parcela transcendente e o DNA humano é deficitário, então o DNA humano precisa de uma ajuda científica, tecnológica, para aprimorar-se a si mesmo. Eu já fiz programas sobre isso, né? A Unesco hoje e a própria ONU, elas têm um novo código de DNA. Tá? Isso é um negócio gravíssimo, tem? Isso já está, esse conceito de que o homem está superado, de que a natureza é falha, que a natureza não dá conta dos seus próprios processos e ela, portanto, precisa de ajuda humana. Esse despautério, essa loucura, ela já está presentificada nas grandes decisões internacionais. É uma questão de tempo, né? Bem, então, nós vamos ter aquilo que a gente chama de cultura e civilização humana, ela desaparece completamente com a ideia de uma estrutura pós-humanista, né? Ao mesmo tempo, a tese traz alguns debates sobre a natureza humana, do ponto de vista filosófico. Em 2015, em 2005, portanto, há 20 anos atrás, mais de 20, quase 20 anos atrás, nós lançamos um livro chamado Ser Humano, um ensaio em antropologia filosófica, de um filósofo brasileiro, Sérgio Luiz de Castilho Fernandes, da PUC-Rio, aonde o Sérgio já trazia, naquela altura, a ideia de que o século XXI não tem saída, ou ele mergulhará num caos absoluto se não for revisto e recuperado o conceito de ser humano. Tá? Bem, dentro das propostas de transhumanismo, e o Sérgio lança uma nova teoria, porque o problema atualmente é o seguinte: nós não temos definição conceitual de ser humano, nós não temos definição conceitual de natureza e nós não temos definição conceitual de cultura. E existe uma oposição, uma dialética antagônica entre homem e natureza e entre natureza e cultura. Isso é uma construção teórica que vem de 300 anos, tá? Que vem opondo. E a filosofia ajudou muito a destruir esses conceitos. Muito. A filosofia e a igreja, né? E depois a ciência, tá? Portanto, voltar a conversar sobre esse tema vai exigir uma resiliência e uma profundidade desses três grandes setores, quer dizer, o setor filosófico, o setor religioso e o setor científico, né? O fato é, hoje ninguém quer discutir esse assunto. Qual é o limite do ser humano? Então, o Sérgio, nessa obra que nós lançamos em 2005, ele traz essa discussão. E ele apresenta uma nova antropologia. Ele cria uma teoria. Então, o Brasil tem uma teoria, tá? Em relação para entrar nessa discussão. Bem, a tese descreve a genealogia dos conceitos de transhumanismo e de pós-humanismo, né? O transhumanismo é a ciência que você vai aplicar naquilo ali. O pós-humanismo já é essa estrutura, digamos, essa sociedade robótica inserida no meio de uma sociedade, né? É uma discussão, evidentemente, extremamente problemática, porque se você coloca um cara que tem pernas de robô, braço de robô, só falando mecanicamente, ele terá muito mais força que um ser humano comum. E como é que fica a situação? Isso aí é dando um exemplo assim, realmente absolutamente superficial, né? Então, esse conceito de humanismo e de transhumanismo, ele tem uma fundamentação na filosofia, na religião e na ciência. E você tem uma discussão que surge no humanismo da Europa, né? Então, devido a essas influências da tradição e da teologia cristã nas sociedades europeias, a modernidade e a contemporaneidade foram produzindo ao longo do tempo perspectivas de humano, né, que tem imanentes a si mesmo um desejo ou uma vontade de transcender ou de ultrapassar a condição humana. Isso é o que o Maia coloca, tá? É uma visão que eu não concordo com ela. Em nenhum momento existe um desejo, eu não vejo dessa forma, de ultrapassar a condição humana, né? No sentido de abolir a humanidade. existe um desejo de ir além. O homem quer ter asas, o homem quer voar, o homem quer fazer uma série de coisas. Mas daí a afirmar que ele tem o desejo de não mais ser humano, ou de não mais ter alma, são afirmações muito pesadas. Mas isto é uma lógica, digamos, que a ciência utiliza e fala, não, está dentro da própria filosofia e está dentro da própria teologia essa discussão. O ser humano quer ultrapassar a sua condição de espécie humana. Né? Então, ele coloca que isso revela uma tensão. O homem é humano, mas ele não quer ser. Ele quer ser mais do que humano. Uma tensão dentro do próprio conceito de humanismo. Como conceito, né? Então, nós somos uma espécie que não queremos ser a espécie que nós somos. Ora, isso é um prato cheio para discussão acadêmica. E veja, essa discussão ela encontra eco, sabe por quê? Porque quando a pessoa, igual uma mulher, casal, que não pode ter filho, e a ciência fala, não, eu posso dar filho para vocês, né? Ao invés deles se acomodarem, ou se acomodarem mesmo, aceita, acomodarem não, ao invés deles aceitarem aquela condição, eu não posso ter filho. O fato de você não ter filho não significa que você não tem um lar. Não é? Porque se o filho fosse a garantia do lar, para que serve o marido e a mulher? Qual é a estrutura do casamento aqui? Né? Ou então você adota uma criança? Enfim, ao invés do ser humano aceitar essa condição com resignação e com paciência e com humildade, ele vai buscar o apoio da ciência. E evidentemente a ciência promete um filho e lhe dá um filho. Aqui entra já o componente, percebe, da discussão. Você não está contente com a sua condição humana, você vai buscar algo além dela. Então, uma vez que a ciência começa a oferecer produtos para esse ser humano, igual o negócio do envelhecimento, não? Todo mundo envelhece. A velhice e a morte fazem parte da natureza de todas as espécies. Ninguém é eterno. O ser humano tem uma busca enlouquecida e desenfreada para e ficando cada dia mais jovem à medida que ele vai envelhecendo. É impossível você ficar cada dia mais jovem. E as pessoas vão se submetendo a tratamentos, estica a pele, põe botox, enfia tudo quanto é tipo de coisa dentro do corpo, e ficam, depois vão criando aquelas deformidades físicas, não é? Aquelas pessoas completamente alteradas fisicamente, porque não têm uma consciência amadurecida o suficiente para entender que envelhecer é um processo natural. Faz parte da existência. Nós temos que saber envelhecer. Envelhecer com dignidade, aceitando as rugas, aceitando as expressões, aceitando as dificuldades. Sim, envelhecer é bacana? Não, não é não. Não é bom não. Né? Assim como também ser um bebê não deve ser muito bom. Hã? Enfim, agora cada etapa da vida tem a sua etapa e tem que ser vivida. Então, de fato, o ser humano ele tem quando ele tem uma imaturidade de consciência, ele vai buscar esses recursos. E eu quero aqui deixar isso bem frisado. O indivíduo que não aceita a natureza como ela é, dentro dos seus parâmetros, a natureza natural, é porque ele é uma consciência imatura. Né? Por outro lado, nós temos inúmeros outros casos de indivíduos que envelhecem saudavelmente e que não têm problema com a velhice. E nem tampouco com as dificuldades, às vezes, que a vida lhe coloca. O sujeito fica paralítico, fica tetraplégico, estou dizendo que isso é bom? Não. Estou dizendo que nós temos que ter uma aceitação. Né? Uma aceitação, até para lidar com o problema. Porque uma vez que a gente abre essa caixa de Pandora para o mundo científico, e já abriu, não tem como voltar, né? Não tem como fechar a tampa. E para o mundo industrial e para o mundo político, acabou. Aquilo saiu da esfera meramente humana, saiu da esfera pessoal e ele foi para uma esfera de patente, que a meu ver é o grande problema. Né? Bem, então, os autores colocam essa tensão que existe dentro do próprio ser humano, não é? Essa vontade dele ter acesso a outros recursos para massagear o seu ego, para não dar conta de lidar com a realidade que ele tem. Essa é a verdade. Né? Entre o século XIX e o século XX, a tese do Maia vai referenciar as obras de vários autores, de diferentes naturezas, de diferentes influências, de ordem espiritual, filosófica, epistemológica, científico-tecnológica, artística, política, esotérica, né, que ultrapassam, que encaram, descrevem o plano da transcendência e o plano da imanência e ultrapassam a condição humana. Tem várias dessas obras. No entanto, ele também explana a visão crítica, não é? E as contradições e aos falhanços do progresso social e tecnológico dos últimos séculos. Sobretudo quando a gente pensa no quadro da hegemonia política, da hegemonia econômica e da hegemonia militar no Ocidente. Quando você vê aquela discussão do Robocop, ela traz um problema imenso. Né? Você tem um policial, que é uma máquina, com a força de uma máquina, para lidar com seres humanos. Né? Você fala, que em termos de defesa é bacana. É bacana para quem? Uma vez que os policiais têm que lidar com seres humanos. Entre outras coisas. Um exército está na guerra. Na guerra você está lutando com outros seres humanos. Porque se for máquina lutando contra máquina, tudo bem. Né? Mas os problemas são muito graves. E a questão que se coloca aqui em 2015, quando nós fizemos um projeto dentro da Universidade de Brasília, onde o transhumanismo era um dos temas. O que eu coloquei naquela altura é a discussão filosófica. Até onde eu posso desconstruir o ser humano, tirar partes do corpo dele, e ele permanece sendo ele mesmo, humano? Porque nós temos uma identidade. Essa identidade é dada pela minha alma, né? Ou essa identidade é dada meramente pelo corpo, pelo contexto cultural, social. Então é muito grave a discussão, é muito séria, né? Uma máquina tem identidade ou não tem identidade? Por óbvio que não tem. Ela tem cognição, ela tem desejo? Não, não tem. Aí você fala, não, mas a inteligência artificial. Não existe nem inteligência e nem artificial. Então, a ideia de que o ser humano é desprovido de alma e que reduz ele a um corpo, né, esse é o gatilho, digamos assim, do transhumanismo, né? Você não tem nenhuma, a gente não tem nenhuma parte transcendente, portanto, aquilo que nós chamamos de corpo, ele pode ser domínio privado, patente de uma indústria ou de um governo. Entende a discussão? A discussão é muito grave. É muito grave e ela tem repercussões para a vida de todas as espécies, de uma forma profunda, né? Bem, nós temos então no seio desse debate críticas muito grandes, né? Críticas que vão defender ou que vão combater o quadro, né, a elite do movimento transhumanista. Porque você, o que está em foco aqui é o progresso científico, é o progresso tecnológico. E é também uma modalidade financeira. É também uma modalidade econômica, né? Porque tudo isso vai virar produto e vai ser vendido. E uma indústria vai ser dona dessa patente. Então, a partir do momento que uma indústria pode ser dona de corpos, perceba que a relação social, como nós conhecemos, ela não existe mais. As estruturas políticas como nós conhecemos, elas não vão existir mais. É um outro mundo, né? Então, a sistematização, né, a busca da sistematização dos conceitos de transhumano e de pós-humano, tem à frente deles um campo de estudo e de aplicação muito, muito vasto, muito fluido, no sentido de perigoso, né? Ele é pastoso, ele é contraditório, né? Então, há tensões entre os conceitos de transhumano, né? O ser humano como um ser antropocêntrico, um pós-humano. Isso tudo entra no debate sobre a importância do ser humano e de todas as espécies sobre a face da Terra. Isso não é somente uma questão de epistemologia ou de aperfeiçoamento técnico-científico, né? E tampouco pode ser usado também com aquele discurso absolutamente ridículo que tem sido colocado dentro do debate do transhumanismo, que é a ideia de que o processo histórico decorrido desde o colonialismo europeu e depois com a Revolução Industrial e o modelo econômico financeiro de base capitalista, eles têm gerado assimetria e o transhumanismo vem para resolver essas assimetrias. Como é que o transhumanismo vem para resolver essas assimetrias? Criando uma humanidade biônica? Né? Então tem que tomar cuidado. Inclusive, é claro que o sistema capitalismo e a escravatura e tudo aquilo, o ser humano, o desenvolvimento da sociedade e das culturas, teve coisas interessantes e teve coisas muito ruins, de uma forma geral. O transhumanismo vem, portanto, uma das faces do discurso deles é que eles vêm trazer um aprimoramento real à sociedade. Deixa de existir o sofrimento, deixa de existir o processo escravagista. Então você pode ter um operário que trabalha 48 horas por dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Um robô, né? Aí qual é o direito do robô? Nenhum. Não tem que pagar, não tem ação trabalhista, ele não tem casa, ele não tem comida, isso impacta na agricultura, enfim. A gente começar a pensar, né, no que está efetivamente em voga, na loucura disto, é muito sério, né? Bem, agora, o capitalismo não pode ser apresentado como a solução para o problema do desenvolvimento da espécie. Esse discurso é completamente mentiroso, né? Uma coisa é você ter um produto que você vai vender. Outra coisa é através do aperfeiçoamento técnico-científico, o capitalismo passar a vender a ideia de que somente esse modelo, que privilegia a propriedade privada no limite, é a salvação da humanidade. Isso é um projeto messiânico de salvação, por uma outra via, né? Que é a via impessoal. É a via do corporativismo. É isso que está em jogo aqui, no pano de fundo, desse assunto terrível e extremamente complexo, né? Então, está em causa as espécies, a natureza, o cosmos, no seu conjunto. A humanidade, né? Porque o ser humano ele tem uma humanidade dentro de um contexto. Esse ser humano ele tem uma relação com um patrimônio cultural, um patrimônio natural, né? Que é a natureza. E a partir dessa relação que ele estabelece, nós temos modelos de sociedade e de culturas distintas. A tecnociência ela vem e fratura essas relações, tá? Ela coloca em causa, de fato, a ideia de sustentabilidade da vida no planeta. Coloca mesmo, né? Porque por sustentabilidade a gente entende um ecossistema que trabalha em conjunto e que funciona em conjunto e que você respeita, porque eles evoluíram em conjunto. Isso é a vida, é a ideia de um ecossistema. Aonde a modernidade trouxe problemas é quando ela quebrou o ecossistema. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma fazenda. Aí eu quero plantar café naquela fazenda, café agroecológico. Aí eu contrato um especialista em agroecologia. Ele chega ali na minha fazenda e vai fazer análise da terra, do tipo de natureza que eu tenho, etc. tal. Bom, uma floresta adulta, madura, né, ela leva para. Se você tiver uma terra que só tinha gado ali, não tem mata nenhuma, tem floresta nenhuma, você deixa ela parada e não botar mais nenhum gado ali, ela vai levar entre 30, 40 anos para se recompor, mas ela se recompõe. Então você tem a vegetação primária, secundária e terciária, né, que vem numa sucessão. Primeiro surge a primária, que são gramíneas, outras plantas mais baixas, elas vão trazendo, né, estrutura para a terra ali, depois começa a surgir árvores que vão durar pouco tempo, um tipo de funga e de fungos e de biotas. Né? E depois essas árvores morrem e elas dão lugar, né, às árvores que vão durar muitos anos, 200 anos, 300 anos, 500 anos, seja lá o que for. Bem, então se eu contratei esse técnico em agroecologia, ele chega ali e ele vê que a minha terra, não está estruturada, eu não tenho como forçar a nota, percebe? Para criar uma floresta artificialmente. A tecnologia cria floresta, cria coisa nenhuma. Não tem nada até agora que o homem falou que consegue nem criar nem acelerar. Você não tem nenhum processo de aceleração de formação de bioma. A natureza faz o seu papel sozinha. Se você deixa ela quieta, que ela resolve o problema. Se a gente parar de interferir nas cidades, como mostra às vezes os filmes, né, daqui a 50 anos a gente volta, ele é floresta pura, mesmo que tenha concreto e cimento. A natureza, de fato, ela resolve a questão. Tá? Ela vai absorver, inclusive, aqueles materiais todos que nós deixamos. Porque ela tem uma sequência de inteligências e micro-organismos que fazem a depuração desses processos. Coisa que a gente precisa de indústria para fazer. Né? A natureza vai absorver aquilo ali. Pois bem, por que que eu estou dizendo isso? A ideia do transhumanismo parte exatamente dessa lógica louca. Quer dizer, o homem acha que tem um conhecimento maior do que toda a evolução da natureza, a evolução cósmica do mundo, do universo, e que ele, através de mexer em um ou outro DNAzinho, um outro componente celular aqui, ele consegue melhorar o planeta. Não, ele consegue piorar tudo que existe. Porque ele não detém o botão da vida. Né? Então, a tecnociência ela tem um benefício pontual. Pontual. Dependendo de como ela for aplicada em escala, ela fratura a ideia de sustentabilidade no planeta. Fratura mesmo, tá? Então, a sustentabilidade é quando você repete o modelo da natureza. Existe uma parte de teórica e de soluções sustentáveis, chamado Soluções Baseadas na Natureza, SBN, em que você estuda a natureza e você vai tentar repetir aquele processo na medida do possível para recuperar, às vezes, um ecossistema degradado, por exemplo. Mas você não é a natureza, né? Então, quantas árvores eu posso plantar num processo de reflorestamento? 10, 20, 50? Mas eu não consigo repetir o modelo que existe na natureza. Natureza tem quantas espécies por hectare? Milhares, centenas. E tem uma microbiota de solo, né? Se a gente observar as florestas inteiras, né, verdadeiras, elas não têm problema de doença. Elas não são doentes. E por que que quando a gente tem monocultura, a monocultura é assolada por praga ou por doença? Na verdade, não existe praga nem doença. Aquela estrutura de cultivo está errada. Tá? Então, aquele elemento vem para tentar recompor aquela parte que está depauperada. Nenhum ser humano, nenhum país, por mais avançado que ele seja, ele consegue repetir o padrão da natureza. Então, o que que nós temos hoje na tecnociência e no transhumanismo? Grandes interesses políticos, grandes interesses econômicos que atuam na arena da geopolítica mundial. Existem movimentos comunitários que lutam contra o aumento das assimetrias globais. E muitos desses movimentos, sem se darem conta, eles estão comprando esses discursos loucos do transhumanismo. Né? Agora, tem um outro elemento problematizador. Tem uma série de tecnologias emergentes ligadas às áreas de engenharia genética, nanotecnologia, inteligência artificial, biologia sintética, a criônica, né? As relações de simbiose e de epigenética, as biotecnologias, as biofábricas, enfim, que possuem um potencial enorme para modelar as capacidades humanas e interferirem com os ecossistemas. Nos ecossistemas, aliás. Ora, embora haja questões sobre a exequibilidade de algumas espécies, de algumas técnicas associadas a novas tecnologias, de novo nós estamos diante do problema em que se coloca os parâmetros a estabelecer no uso disso. Uma das áreas de biotecnologia, por exemplo, está na produção de muda. Então você pega uma única muda, uma única mãe, uma única matriz e clona ela. Começa a vender aquilo ali. A espécie, a bromélia filha não é igual à bromélia mãe. Ela é um outro tipo. A clonagem, quando você clona mesmo, é extremamente problemática. Então, tem que ter parâmetros e tem que ter mecanismos de regulação e de controle. Se isso não existir, realmente é gravíssimo. Tá? Muitos autores colocam que essas tecnologias podem ter um efeito muito nefasto em termos do aumento das desigualdades sociais e da própria preservação das espécies, né? Na natureza. A preservação ambiental. Então é preciso desenvolver um debate ético, um debate moral, um debate filosófico, um debate religioso sobre a utilização desses campos. Isso não pode ficar só na mão da ciência, isso não pode ficar só na mão da técnica, isso não pode ficar na mão dos políticos, isso não pode ficar na mão só das indústrias. A comunidade tem que entrar no debate e, inclusive, as religiões. É ponto fundamental, né? Porque esse debate ele tem que criar uma panorâmica do problema, das soluções, né? Dos caminhos, dos limites. Né? Ele vai produzir, evidentemente, uma legislação em âmbito nacional e internacional, e essa legislação tem, portanto, um direito biomédico, né? Os médicos vão poder, os veterinários, os biólogos, os botânicos, enfim, todo mundo que vai lidar com a vida de uma forma ou de outra, ele vai ter que ter um limite nesse tipo de alteração ou de modificação. Veja que a gente já tem um problema em relação a isso. Não com a profundidade, mas é o início do processo. A quantidade de doenças, de coisas que a gente come, que a gente chama de comida, que são os produtos processados, e eles não são comida coisa nenhuma. A quantidade de doença, de obesidade, de problema, de saúde mesmo, que foi criada a partir do momento que criou-se a indústria da alimentação. Indústria da alimentação é uma coisa, comida de verdade é outra, né? Iogurte, o iogurte que a gente compra no supermercado, ele não é o iogurte produzido como a gente produzia na fazenda. Por quê? Porque ele tem tudo, menos aquilo que é leite, né? Ele é um pastiche ali de qualquer coisa. Os queijos, as manteigas, a gente compra manteiga. Falando que é manteiga, tem tudo, menos leite, novamente. Tem emulsificante, tem corante, tem tudo que a gente puder pensar e mais alguma coisa. Os queijos. Por que que você compra um queijo de uma empresa e ele tem sempre o mesmo gosto? Tem um processo de controle ali, muito sério. Né, e de química injetada. Nenhum queijo que a gente faz em casa, na roça, tem o mesmo sabor. Você pode ter a mesma técnica, mas ele não vai te dar o mesmo sabor, não é? Né? Então é isso. Tem uma série, um conjunto. Esse conjunto vai ter que ter uma regulação, né? Essa regulação tem que regular todo mundo mesmo. E é papel de quem? Do Estado. É o Estado que tem que regular. Então, os especialistas, né, em cima de dados, em cima de uma sabedoria, de um conhecimento, tem que trazer isso para o campo, do debate, né, porque isso é um campo de discussão da bioética de uma forma muito séria. Tá claro? De modo que a capacidade que as comunidades terão, comunidade de uma forma geral, tá, tanto a parte civil, quanto a científica, quanto a política, a capacidade que os seres humanos terão de debater, com profundidade esses assuntos, né, num contexto de globalização, vai, de certa forma, determinar a visão que nós vamos construir de mundo e de seres, né? Então, o que está, para finalizar, o que está em pauta, nós vamos fazer um outro programa sobre isso também, essa é a parte 1. O que está em pauta aqui no transhumanismo é a utilização da técnica, desenvolvido pela ciência, evidentemente, a mercantilização dessa técnica, aonde essa técnica se aufere e confere o direito de interferir no tema da evolução humana e da evolução da vida. Enquanto você está ali produzindo manteiga, você não está pensando em interferir na vida, você impacta na saúde. Agora, a partir do momento que a gente cria uma rede, né, de empresas que estão autorizadas a tratar do tema da evolução da vida no planeta e a mexer nele, a interferir nele, você transferir isso, transformar isso em patente, aqui sim. Nós chegamos num ponto que não é nenhuma curva descendente mais. Ele é um ponto de ruptura. E se essa linha for ultrapassada, não tem como retroagir. Não tem mesmo. É, portanto, um assunto perigoso. Ele não pode ser tratado com superficialidade, né? E no Brasil as discussões sobre isso são muito estreitas, muito pouca, muito pequena, né? Mas a ciência e a tecnociência veio para ficar e a gente tem que estar atento ao campo dessas discussões. Tá bem? Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro, onde nós continuaremos esse debate sobre transhumanismo, aqui já focado na ideia mais da evolução, né? Como é que o conceito surge, tá? Evidentemente que a origem do transhumanismo e do pós-humanismo, né? Eu quero fazer digamos, trazer uma ideia histórica disso para dar um pouco mais de embasamento. Evidentemente, isso não é uma ideia conclusiva, mas eu creio que isso dá digamos, uma abertura maior para entender as bases, de certa forma, conceituais, em linhas, nas suas grandes linhas gerais, em que esse conceito está assentado. Tá certo? Então vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.